Após a introdução no podcast anterior, vamos entrar nos 7 hábitos? O hábito 1 é: seja proativo. Para Stephen Covey, a natureza do ser humano é dividida em 3 determinismos. O primeiro é o genético, onde diz que a culpa é dos seus avós. Por causa deles, você é tão mal-humorado, pois seus avós eram rabugentos e isto está no seu DNA, passando de geração em geração. O segundo é o psíquico, onde diz que a culpa é dos seus pais. Sua educação e experiências na infância formaram sua personalidade e caráter de hoje. Você sente uma culpa terrível quando comete um erro, porque lá no fundo se lembra do roteiro emocional que decorou desde pequeno, dependente e vulnerável. Também se recorda das punições emocionais, rejeição e comparação com os outros. E o terceiro é o ambiental, onde diz que a culpa é do seu chefe, ou de sua mulher, marido, filho, situação política ou econômica. Alguém ou algo em seu meio ambiente é responsável por sua situação. Ou seja, sempre iremos achar algum motivo para justificar nossa situação e nossos resultados. Mas ser proativo é assumir a responsabilidade da sua vida, é assumir o comando, se responsabilizar pelas tomadas de decisões e não culpar as condições externas. Possuímos iniciativa e responsabilidade suficientes para fazer os fatos acontecerem. Para que você entenda melhor o que é ser proativo, Stephen Covey cita a história de Viktor Frankl. Frankl era um determinista, educado na tradição da psicologia freudiana, e postulava que os eventos da infância de uma pessoa, quaisquer que fossem, moldavam seu caráter e personalidade, passando basicamente a governar a vida dela. Os limites e parâmetros da vida eram estabelecidos e não havia muito o que se fazer a respeito. Frankl também era psiquiatra e judeu. Ele viveu como prisioneiro nos campos de extermínio da Alemanha nazista, onde passou por experiências tão repugnantes que deixariam qualquer um arrepiado. Seus pais, irmão e esposa morreram nos campos. Com exceção de sua irmã, toda a família foi exterminada. O próprio Frankl sofreu torturas e humilhações, não sabendo quando poderia chegar a sua hora. Um dia, nu e sozinho, em um pequeno quarto, ele começou a tomar consciência do que mais tarde chamou de a última das liberdades humanas, a liberdade que seus carrascos nazistas não podiam tirar dele. Eles podiam controlar toda a situação e o ambiente, podiam fazer o que quisessem com seu corpo, mas o próprio Viktor Frankl era um ser dotado de autoconsciência e podia atuar como observador de seu próprio destino. Ele podia decidir, dentro de si, como tudo aquilo iria afetá-lo. E resultado de uma série de atitudes disciplinadas, utilizando principalmente a imaginação e a memória, Frankl se tornou fonte de inspiração para os que estavam ao seu redor, os ajudando a encontrarem um sentido para seu sofrimento e dignidade em sua vida na prisão. Frankl usou o dom humano da autoconsciência para descobrir um princípio fundamental da natureza do homem. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Podemos, dentro de nós mesmos, decidir como os acontecimentos em nossas vidas podem nos afetar. Não controlamos um pneu furado, um carro batido, a chuva forte ou o sol quente demais, o comportamento de algumas pessoas, muito menos uma doença ou a morte de alguém próximo. Mas você pode controlar como isso irá te afetar. Muita gente espera que algo aconteça ou que alguém tome conta delas, mas a verdade é que a responsabilidade pela ação é sua. Se você esperar que os outros façam, será um passivo. O crescimento e as oportunidades estão reservados para os ativos. Dentro do entendimento entre pessoas ativas e passivas, ou pessoas protagonistas e pessoas vitimistas, podemos entender melhor como funciona a nossa linguagem. Um dos problemas sérios da linguagem reativa reside no fato de ela se voltar contra si mesma. As pessoas se convencem do paradigma determinista e fornecem provas para confirmar suas crenças. Sentem cada vez mais que são vítimas e não controlam suas vidas nem seu destino. Colocam a culpa em forças externas, outras pessoas, circunstâncias ou mesmo nos astros, por sua condição. Ainda no contexto de pessoas ativas e pessoas reativas, Stephen separa esses dois tipos de pessoas em 2 círculos: círculo de preocupação e círculo de influência. O círculo de preocupação é composto por tudo aquilo que você não pode controlar. Procure não concentrar energia naquilo que você não pode mudar, por mais que te incomode. Se você foca naquilo que não tem controle, você não vai conseguir mudar nada. Você vai apenas se irritar pelo fato de não estar avançando, por querer focar em algo que não pode mudar ou controlar. Entenda que existem coisas no mundo que você não consegue mudar. Já o círculo de influência é composto por tudo aquilo que você controla e pode agir sobre. Foque nas poucas coisas que dependem unicamente de você e expanda seu círculo de influência. É aqui que a alta performance acontece. Você não tem controle sobre outras pessoas e nem fatores externos. Quando você foca na sua zona de influência, você passa a não se portar mais como uma vítima. E a partir disso, você passa a influenciar os outros. O círculo de preocupação vive cheio de ter. Por exemplo, ficarei feliz quando tiver acabado de pagar minha casa. Se eu pelo menos não tivesse um chefe que não fosse tão ditador. Se eu tivesse um marido mais paciente. Se eu tivesse mais tempo para mim. Já o círculo de influência se preocupa não em ter, mas sim em ser. Eu posso ser mais paciente. Eu posso ser mais sábio. Eu posso ser mais carinhoso. Dentro de nossos problemas e situações, o autor divide em três tipos. Os de controle direto, que são problemas que envolvem o nosso próprio comportamento. Os de controle indireto, que são problemas que envolvem o comportamento dos outros. E os inexistentes, aqueles problemas em que não podemos interferir, como o nosso passado ou realidades situacionais. Stephen também cita um ótimo exemplo de proatividade, destacando o foco no ser e não em ter. Ele fala de José, da Bíblia, vendido como escravo no Egito pelos próprios irmãos. Seria bem compreensível que José se vitimizasse pela atitude dos irmãos e até mesmo se rebelasse contra o seu Deus. Mas não, José se preocupava em ser. Ao entrar no palácio de Potifar como servo, ele, em pouco tempo, com toda a sua sabedoria e habilidade, passou a ser o encarregado do palácio, de tão grande era a confiança nele depositada. Até o dia em que ele viu seu caráter e integridade ser colocado à prova. A esposa de Potifar queria que José se deitasse com ela, mas ele não podia fazer isso. Ele então foi acusado injustamente por ela, fazendo todos acharem que ele de fato teria traído a confiança de Potifar, e por isso foi preso por 13 anos. Na prisão, novamente José poderia ter se colocado como vítima. Poderia ter usado frases reativas como "não há nada que eu possa fazer agora", mas não. José trabalhou no círculo menor, o da influência, e em pouco tempo estava administrando a prisão. E logo depois, ao ser solto, virou o governador do Egito, sendo o homem mais poderoso daquela terra, obedecendo apenas ao faraó. Por fim, Stephen deixa claro que ser proativo é assumir a responsabilidade e ter foco no que se tem controle. Porém, apesar de livres para escolher nossas ações, não somos livres para determinar as suas consequências. Podemos decidir se ficamos ou não na frente de um trem veloz, mas não podemos determinar o que acontecerá se o trem nos pegar. Nossas escolhas podem trazer consequências dispensáveis, daquelas em que, se você pudesse escolher novamente, a opção seria diferente. Mas um exercício de proatividade a ser feito nesses casos é de que os erros do passado fazem parte do nosso círculo de preocupação. Não podemos chamá-los de volta, nem desfazê-los e nem controlar suas consequências. O que você não pode é fechar os olhos para isso, deixar de reconhecer o engano e aprender com ele. Não é o que os outros fazem ou mesmo nossos próprios erros que causam a dor maior. É a nossa resposta a essas coisas. Correr atrás da cobra venenosa que nos picou só serve para espalhar o veneno por todo o nosso sistema circulatório. Muito mais eficaz é tomar imediatamente medidas para eliminar o veneno do organismo. Cuidado com a sua reação aos eventos. O importante é admitir e corrigir o mais rápido possível qualquer erro para que eles não possam influenciar os momentos posteriores e assim você retoma o controle. O que acha de fazer um exercício e ser proativo pelos próximos dias? Foque em tudo aquilo que você pode controlar, se atente à sua linguagem das pessoas próximas a você e assuma a responsabilidade por suas ações.